2.3 Resuma pelo menos 5 dos principais ensinamentos de Jesus. Leitura da Bíblia, os versículos relevantes estão citados abaixo. R. Sproul começa seu livro sobre as parábolas de Jesus com esta declaração: Nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior professor que já passou pela face da Terra. Que declaração verdadeira! O ensino foi uma parte fundamental de seu ministério. Ele ensinou nas sinagogas, no templo e em campo aberto. Ele usava sermões, parábolas e histórias e nunca deixou de ensinar a verdade, mesmo que isso ofendesse os ouvintes. Jesus ensinou sobre muitas coisas, e todas elas são importantes, por exemplo, dinheiro, divórcio, perdão, humildade, etc., mas há algumas que se destacam como sendo extremamente importantes. Aqui estão alguns de meus pensamentos, mas você pode acrescentar os seus. Você precisa nascer de novo. Leitura da Bíblia, João 3:1 a 18. Em João 3:3, Jesus diz a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Believer's Bible Commentary diz: assim como o primeiro nascimento é necessário para a vida física, um segundo nascimento é necessário para a vida divina. Esse é o cerne do nosso Evangelho. É isso que temos de pregar a todos. Nicodemos não entendia como isso poderia acontecer, então Jesus explicou, João 3:5, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele estava, é claro, se referindo ao nascimento espiritual, que purifica do pecado e traz transformação espiritual, como diz a Bíblia de Estudo Global. Ele também contém um excelente comentário sobre João 13:16. Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus pelo mundo tornou possível que todo aquele vê. 15. Que crê em Cristo, não apenas os judeus, tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus à terra como homem, vê. 17. Para sofrer e morrer e, assim, suportar a penalidade pelos pecados de todo aquele que nele crê. Ou seja, quem quer que pessoalmente confie nele. Não perecer significa não perecer no julgamento eterno. Vida eterna. A vida de alegria e bênção abundantes na presença de Deus para sempre, que um crente começa a experimentar durante a vida terrena. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em vários lugares, Jesus também disse às pessoas para se arrependerem, por exemplo, em Lucas 13:3, lemos: não eram, eu vo-lo afirmo, se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O dicionário define arrependimento como sentir ou expressar arrependimento ou remorso sincero em relação a um erro ou pecado. Isso inclui a ideia de que devemos dar uma guinada de 180 graus, afastando-nos do pecado e nos aproximando de Cristo. Caro facilitador, cada um de seus alunos deve ser capaz de explicar esse ensinamento. Agora vamos ao segundo. Jesus é Deus. Leitura da Bíblia, João 10:30, 17:2.11,17. João 10:30, eu e o Pai somos um. João 17:11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. João 17:21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
A Bíblia de Estudo ESV coloca isso muito bem.
A afirmação de Jesus de que eu e o Pai somos um. Ecoa o Shema, a confissão básica do judaísmo, cuja primeira palavra em Deuteronômio 6:4 é Shema, HB. Ouvir. As palavras de Jesus, portanto, equivalem a uma reivindicação de divindade. Por isso, os judeus pegam pedras para matá-lo. Deuteronômio 6:4 diz: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, Jesus estava dizendo claramente ao seu público que ele é Deus. Jesus é o único caminho para o céu. Leitura da Bíblia, João 14:6. João 14:6 respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Believer's Bible Commentary, comentário bíblico do crente, explica esse versículo para nós de forma maravilhosa. Esse belo versículo deixa claro que o Senhor Jesus Cristo é o próprio caminho para o céu. Ele não apenas mostra o caminho, ele é o caminho. A salvação está em uma pessoa. Aceite essa pessoa como sua, e você terá a salvação. O cristianismo é Cristo. O Senhor Jesus não é apenas um dos muitos caminhos. Ele é o único caminho. Ninguém chega ao Pai a não ser por meio dele. O caminho para Deus não é por meio dos 10 mandamentos, da regra de ouro, das ordenanças, da filiação à igreja, é por meio de Cristo e somente por Cristo. Hoje em dia, muitos dizem que não importa no que você acredita, desde que seja sincero. Dizem que todas as religiões têm algo de bom e que todas levam finalmente ao céu. Mas Jesus disse: Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Reino dos Céus. Leitura bíblica, Mateus 13:2.31, 33, 44 a 50. Jesus falou muitas vezes sobre o Reino dos Céus, e já mencionamos que ele disse às pessoas para se arrependerem, pois o Reino dos Céus está próximo. Mas o que é o Reino dos Céus, também chamado de Reino de Deus? O site GodQuestions.org explica da seguinte forma: O Reino dos Céus é o governo de um Deus eterno e soberano sobre todo o universo. Em termos mais restritos, o Reino de Deus é um governo espiritual sobre os corações e as vidas daqueles que se submetem voluntariamente à autoridade de Deus. A obra iniciada na terra terá sua consumação no céu. Jesus também usou parábolas para explicar como é isso. Mateus 13, 31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Mateus 13, 33 Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Mateus 13, 44 O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus 13, 45, 46 O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Mateus 13, 47 a 50 O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E, quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século, sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que tudo isso significa? Sobre a parábola do grão de mostarda, o The Preacher's Commentary diz que o argumento de Jesus é que, a partir da menor semente, a planta se torna a maior das ervas e serve como ilustração do reino que dá proteção a muitos, ver Daniel 4:9 a 18. O reino, embora tenha tido um início muito pequeno, se tornaria a maior expressão da atividade proposital do semeador. A parábola ensina que o reino crescerá inevitavelmente para alcançar resultados desproporcionais ao seu início. Na parábola do fermento, que é uma substância que faz com que a massa fermente cresça, normalmente o fermento tem conotações negativas na Bíblia, simbolizando o pecado ou a impureza, por exemplo, Mateus 16:6, 1 Coríntios 5:6 a 7, mas aqui, Jesus o usa positivamente para simbolizar a expansão do reino dos céus. As parábolas do tesouro e da pérola nos ensinam que o reino dos céus é tão valioso que os sábios estão dispostos a sacrificar qualquer coisa para obtê-lo. Por fim, a parábola da rede nos ensina que, quando os pescadores puxavam a rede, ela continha peixes limpos e impuros. Os limpos eram mantidos, mas os imundos eram jogados fora. Da mesma forma, haverá maldade no mundo até que Deus complete seu reino e, nesse momento, aqueles que forem maus serão enviados para o inferno. Jesus ensinou sobre sua morte e ressurreição. Leitura bíblica, Marcos 8:31, 9:30-32, 10:32-34, Mateus 26:1-2. Marcos 8:31 então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de três dias, ressuscitasse. Marcos 9:30-31 e, tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas, três dias depois da sua morte, ressuscitará. Marcos 10:32-34 estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os doze, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas, depois de três dias, ressuscitará. Mateus 26:1-2 Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos, sabeis que, daqui a dois dias, celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os versículos são claros e dispensam explicações adicionais. Jesus sabia quando, onde e como morreria e que ressuscitaria depois de três dias.